Boa noite a todos. Sessão ordinária 14/8/2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Eliel para fazer parte, para ler um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Eu vou citar aqui o versículo de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e andam segundo os seus estatutos. Amém.
Designe o secretário da mesa para fazer o chamado.
Vereador. Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza. Vereadora Faraildo de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza, presente. Vereador Lucas da Rosa Recla. Vereador Marcelo de Almeida Capostrini. Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, só o Heraldo Francisco Polésio que não se encontra.
Antes de passarmos à ordem do dia, eu convido a vereadora Simone para fazer um pronunciamento para Thaís Guzzo, que será homenageada.
Boa noite a todos, boa noite à mesa da presidência, nobres colegas, público presente, todos os funcionários dessa Casa de Leis. Então, hoje eu venho homenagear minha amiga, nossa doutora Thaís Luiz Braga. Vou ler devido às emoções. Nesse momento, com muita emoção, quero homenagear e agradecer em nome dos cidadãos de João Leiva, nossa querida médica, doutora Thaís Murutari, que em todo o período caótico da pandemia do Covid-19 se prontificou integralmente a ajudar quem precisasse sem medir esforços. Existe uma frase que diz que há médico do corpo e médico da alma. Felizes são aqueles que, como você, conseguem reunir as duas profissões. Nessa homenagem, queremos transmitir os mais sinceros agradecimentos a você, Thaís, jovem médico de grande conhecimento e capacidade, que vem prestando dedicação ao João Leiva, doando o que há de melhor em si, com coração, amor, atenção e amizade a todos. Além do atendimento médico, usou de toda empatia com todos que precisavam. Isso mostra um ser humano maravilhoso e iluminado que você é. Eu, pessoalmente, todos os membros desta igreja Carmo de Leis e o povo de João Beiva, temos muito orgulho de você. Fica aqui nosso eterno agradecimento a você, Thais. Muito obrigada.
Neste momento, convido para receber a moção 03 de 2021, de autoria da vereadora Simone, a homenageada doutora Thais Guzzo Fraga. Parabéns. Solicito da secretária que faça a leitura do resumo das atas da sessão ordinária realizada no dia 20/7, 10/8, 17/8 e 24/8 de 2021.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 20/7 de 2021. Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2021, às 18 horas e 7 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Júnior de Ambrósio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Wagner Henrique Lemos. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 13/7 de 2021, a qual foi colocada em votação e aprovada em unanimidade, e a leitura do expediente. Na ordem do dia, foram aprovados em unanimidade os projetos de lei números 1803, 1815 e 1816, a moção 010, de requerimentos números 114, 115, 116 e 117. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo, Eliel, Júnior, Lucas, Simone, Evandro, Celso, Heraldo, Fará e Glauber. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 10/8 de 2021. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 18 horas e 12 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Marcelo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra a senhora Amanda Morelato Carliço. A seguir, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. No momento dos oradores, se pronunciou o vereador Marcelo Campostrini. Na ordem do dia, durante a discussão do projeto de resolução 002, de autoria do vereador Lucas, houve um grande tumulto, motivo pelo qual o presidente declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 17/8 de 2021. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 18 horas e 22 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos e convidando o vereador Edilson Mantovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Celso Guzzo. Na tribuna livre, usou a palavra a senhora Maria Dáurea Miranda. A seguir, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei números 1821 e 1822. O projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 332, as moções 011, 12, 13 e 14 de 2021 e os requerimentos 118 e 119. Foram reprovados o projeto de resolução 002 e o projeto de lei 334. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Eliel, Heraldo, Lucas, Fará, Marcelo e Evandro. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Almeida, realizada no dia 24/8/2021. Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 18 horas e 8 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos e convidando o vereador Heraldo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usaram a palavra a senhora Maria Melânia Rui de Araújo e o doutor William de Barros. A seguir, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente e, em seguida, convidou o senhor Marcos Antônio Possato e João Bosco Colodeste para receberem as moções de homenagem indicadas pela vereadora Simone. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os requerimentos 120, 121, 123, 124 e 125. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Simone, Lucas, Eliel, Edilson, Marcelo, Heraldo, Evandro, Celso, Fará, Júnior e Glauber. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
As atas estão em discussão.
Presidente, boa noite. Eu entendi que ao final de uma das sessões, quando a sessão foi encerrada, foi usada a palavra de grande tumulto, se eu não me engano. Por mim, eu não me senti confortável com a forma como foi escrita a ata. Porque foi uma fica guardada, né, por um bom tempo, né? E eu ocuparia como um caso de desentendimento verbal entre os vereadores, porque tumulto, assim, eu não me senti bem na forma da escrita dessa forma, grande tumulto, mas foi bacana também com os demais colegas, tá? Porque tem os outros envolvidos, né? Eu não fiquei desse mundo, apesar de eu não participei desse mundo. Eu não me senti confortável com essa expressão.
Eu coloco a ata. Com a palavra, vereador Lucas.
No resumo? Na ordem do dia, durante a discussão do projeto de resolução 002, de autoria do vereador Lucas, houve um grande tumulto, motivo pelo qual o presidente declarou encerrada a sessão às 18 horas e 58 minutos.
Sim. Vou colocar a ata em votação com pedido de ressalva do vereador Eliel. As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. Com ressalva. As atas estão em votação com ressalva do vereador Eliel. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 499. Considerando o ofício Câmara Municipal de João Neiva 067, venho por meio deste solicitar a dilação de prazo por mais 15 dias, haja vista a grande demanda já existente, a qual necessita de um prazo maior para a resposta. ofício do gabinete do prefeito número 508, encaminhando o projeto de lei 1823. Ofício do gabinete do prefeito número 510, encaminhando estudos e estimativas da receita orçamentária para o exercício de 2022. Ofício do gabinete do prefeito número 519, encaminhando projeto de lei 300, Câmara Municipal de João Neiva 332, bem como a mensagem de veto total para apreciação por parte dessa colenda Casa de Leis. Ofício do gabinete do prefeito 537, encaminhando resposta ao requerimento número 124, de autoria do vereador Eliel. Ofício do gabinete do prefeito número 539, encaminhando o projeto de lei número 1824. Ofício do gabinete do prefeito número 550, encaminhando o projeto de lei 1825 e 1826 para apreciação em caráter de urgência. Ofício do gabinete do prefeito número 557, encaminhando resposta ao requerimento número 092. De autoria do vereador Glauber. Ofício do gabinete do prefeito número 560, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 193, de autoria da vereadora Fará. Ofício do gabinete do prefeito número 543, encaminhando resposta ao requerimento 115, de autoria do vereador Eliel. Ofício do gabinete do prefeito 544, encaminhando resposta ao requerimento número 101, de autoria do vereador Eliel. Ofício do gabinete do prefeito 545, encaminhando resposta ao requerimento 100, de autoria do vereador Eliel. Ofício do gabinete do prefeito número 563, solicitando a retificação ao artigo 1º do projeto de lei 1826, de 2021, encaminhado através do ofício número 550. Ofício CEMED, número 227, da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a composição do Fórum Municipal de Educação, será composta por representantes do Poder Legislativo. Ofício IPJOM, número 165, encaminhando os balancetes do segundo trimestre do exercício de 2021. Ofício IPJOM número 170, encaminhando o novo horário de funcionamento do IPJOM, que será das 11 às 17 horas, de segunda a sexta. Ofício IPJOM número 183, encaminhando a apostila com material do curso de concessão de aposentadoria e pensões realizado no auditório do IPAJM, Instituto de Previdência do Estado, Jerônimo Monteiro de Vitória. Ofício IPJOM número 185, encaminhando cópia do ofício ASPJOM 026, no qual é apresentado o resultado da eleição, sendo eleitos os servidores efetivos Nicolas e o Anderson, cópia da ata da referida eleição, lista dos servidores efetivos que participaram da eleição e cópia original da portaria 067. Ofício número 316, do gabinete do deputado Nelsimar Fraga, encaminhado ao vereador Celso Guzzo, assunto ordem bancária da emenda individual 141-80-003. Ofício circular COINFRA, da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Regional de Mobilidade Urbana e Logística, número 080, da Assembleia Legislativa do Estado. Instituída a modalidade de transferência fundo a fundo, repassando recursos aos municípios do nosso Estado na área de infraestrutura, que é um dos pilares para a qualidade de vida na educação. Ofício circular do gabinete do deputado Marcos Mansur, em ofício 02, encaminhando voto do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo referente ao parecer consulta sobre cooperativas de transporte escolar. Ofício do Ministério Público do Estado, número 550, solicitando que no prazo de 30 dias informe acerca da existência de comissão de direitos à diversidade sexual e à identidade de gênero no âmbito do Poder Legislativo do município, remetendo no mesmo prazo cópia dos atos que a disciplinam e delimitam suas atribuições, bem como sua atual composição, além de demais documentos que entender necessários. Caso não haja comissão exclusiva ou que trate da temática, solicita que, levando-se em conta os considerandos acima, informe as tratativas e cronograma para sua criação e instalação. Representação por quebra de decoro parlamentar, encaminhado pelo Partido Republicanos Brasileiro. Em face do vereador Lucas da Rosa Recla. Convite para cerimônia de formatura do curso industrial de confeitaria. Na Câmara Municipal de João Neiva, dia 15 de setembro, às 14 horas. Projetos de lei números 1799, 1800, 1814, 1819, 1820, 1823, 1824, 1825, 1826 de 2021. Veto ao projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 332. Projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva números 333, 335, 336, 337, 339 de 2021. Projetos de decreto legislativo 001. E representação por quebra de decoro parlamentar. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos à ordem do dia. Informo que foi protocolizado com pedido de urgência o projeto de lei número 1825/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Neste momento, iremos colocar em votação o pedido de urgência para apreciação do projeto. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1825/2021 está em discussão. O projeto de lei número 1825/2021 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1825/2021 foi aprovado. Informo que foi protocolado com pedido de urgência, o projeto de lei número 1826/2021, que altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal 3.289/2021, na data de ontem, o prefeito municipal encaminhou o ofício solicitando retificação do artigo 1 do referido projeto. Neste momento, iremos colocar em votação o pedido de urgência para apreciação do projeto. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A urgência foi aprovada. O projeto de lei número 1826/2021 está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite, novamente. Então, só para deixar em respeito às pessoas que estão presentes, dois projetos que estão transformados em eles são relacionados ao meio emergencial, não
é isso?
Então, perfeito, há uns dois, três meses atrás, a mão passada, voltou, e agora está na fase final da liberação desse recurso para a família. Então, para ajuste algumas receitas, de alguma responsabilidade, ou a necessidade de caminhar o projeto para casa, para que a família voltasse para então. Amanhã já efetua o trânsito legal da liberação do pagamento. Por isso, a gente está votando
Sim. O projeto de lei número 1826/2021 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de lei número 1826/2021 foi aprovado, com pedido de retificação ao artigo 1º, encaminhado pelo prefeito municipal. Baixo veto total ao projeto de lei CMJN 332/2021, que dispõe sobre a autenticidade de documentos por advogados no processo administrativo no âmbito do município de João Neiva, às comissões de justiça e redação. Informo que os projetos de lei número 1799/2021 e 1800/2021, ambos que autorizam o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, baixou as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos e permanecerão nas mesmas, aguardando resposta ao ofício dos vereadores CMJN número 114/2021. O projeto de lei número 1814/2021, que modifica disposições da Lei Municipal 1425/2013, baixou a comissão e permanecerá nas mesmas, tendo em vista o ofício dos vereadores CMJN número 199/2021, de autoria da vereadora Fará, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo Municipal. Baixo o projeto de lei número 1819/2021, que dispõe sobre cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos urbanos no município de João Neiva, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista o ofício do vereador CMJN número 200/2021, de autoria do vereador Eliel, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo. Será submetida à apreciação desta casa o projeto de lei número 1820/2021, que altera a lei municipal número 970/1999, que institui o Código Municipal de Vigilância Sanitária do município de João Neiva e das outras providências, que está acompanhado do parecer do advogado e das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência e Obras e Serviço Público. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Na verdade, ele já existe, né? Mas é uma questão da Covid. Então, por exemplo, uma exigência do Ministério Público, a orientação do Tribunal de Contas, que pede que o município regularmente, ao longo de máscara, em vias públicas. Então, o projeto ele, dando a parte da empresa.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1820/2021 foi aprovado. Baixo o projeto de lei número 1823/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o referido de 2022 a 2025 a todas as comissões permanentes. Baixo o projeto de lei número 1824/2021, que institui a carteira municipal de identificação do autista e das outras providências da Comissão de Justiça e Redação e Educação, Saúde e Assistência. O projeto de decreto legislativo 001/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre aprovação com ressalvas da conta da prestação de contas da Prefeitura Municipal de João Neiva, exercício 2027, baixou a Comissão de Justiça e Redação. Informo que, conforme o artigo 207, parágrafo único do Regimento Interno, o prazo para apreciação do presente projeto se encerra em 17/11/2021. Será submetida à apreciação desta Casa de Leis o projeto CMJN número 333/2021, de autoria do vereador Lucas Reca, que regulamenta a doação de bens móveis inservíveis pelo Poder Executivo, que está acompanhado do parecer dos advogados e da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas. Ei. puxando. Se você pedir, pode.
Senhor presidente, eu vou pedir para que o senhor deixe na casa para a próxima sessão os colegas estarem deliberando para podermos discutir melhor o projeto. Estou voltando de viagem hoje, não tive a oportunidade de estar conversando com os colegas. Talvez, se surgir alguma dúvida, alguma sugestão, observação em relação ao projeto, estou à disposição de todos. Obrigado, senhor presidente.
Atendendo o pedido do vereador Lucas, o projeto de lei CMJN 333/21 permanecerá em comissão. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei CMJN número 335/21 e autoria do vereador Evandro, que acrescenta o artigo 102A à lei municipal 0906/1998, que está acompanhado do parecer dos advogados da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Evandro.
Primeiro, agradecer a Deus, né? Agradecer ao povo aqui presente. É um projeto importante, né? Para a sociedade. O diretor do SAI está aí, Claudinho, sabe disso. Que hoje o regimento do SAI não permite parcelamento de água, E nós vimos nessa pandemia, né? Que se foi falado que o governo federal, o governo estadual, não poderia cortar nem água nem energia. Mas não falava, não era para deixar de pagar. Só falava que no período de pandemia você não poderia cortar. E muitas famílias hoje estão endividadas com água. E como o regimento do SAI não permite o parcelamento, nós sentamos com o Claudinho lá no SAI, conversamos com o Claudinho, dentro do projeto de lei, né, para dar autonomia para que o SAI possa parcelar. Fazer parcelamento igual Celsa faz, Banco faz, ou qualquer hoje em dia onde você deve, você faz parcelamento. Só o SAI não fazia. Então hoje o SAI vai estar amparado dentro da lei para poder fazer o parcelamento. Só isso.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei CMJN 336/2021, de autoria do vereador Lucas, que garante aos estudantes do município de João Neiva, Espírito Santo, ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base na orientação nacional acerca de educação, nos termos da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e alterações posteriores pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e pela gramática elaborada nos termos de forma ortográfica ratificada pela comunidade do país de língua portuguesa, que teve voto de acompanhamento dos advogados e da Comissões de Justiça e Redação e Finanças, e Educação, Saúde e Assistência. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas.
Permanecer na casa, por favor, senhor presidente.
Oi?
Permanecer na casa, por favor.
O projeto de lei número 336/2021, com pedido do vereador Lucas, permanecerá em comissões. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei CMJN 337/2021, de autoria do vereador Eliel, que institui a política municipal de linguagem clara no órgão da administração direta e indireta, que está acompanhado do parecer do advogado e das comissões de justiça e redação e de educação, saúde e assistência. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Ele é de fundamental importância para atualizar e que o município acompanhe a lei de acesso à informação com a lei federal. Hoje, infelizmente, a gente não tem um país acessível. A gente precisa de alguma lei, a gente precisa comunicar com a gente. Até para nós, vereadores, a gente tem essa dificuldade de precisar de uma lei do Brasil, por exemplo. A gente não tem uma carta à disposição, a gente precisa solicitar leis, elas não são compiladas. Então, somente alguém que está no município desde 88 que consegue dizer essa lei não existe, essa lei não foi mudada, essa lei não está compatível. E isso a gente sabe que é juridicamente inseguro para qualquer cidadão. Então, a proposta da lei que tem acesso à informação clara, à linguagem clara, é para facilitar isso e possibilitar que o município garanta um recurso no site que as pessoas consigam consultar qualquer tipo de ato administrativo, como lei, como decreto, como portaria, que seja de domínio público, que a pessoa consiga acessar. Diante disso, na semana passada, eu tive um controlador, conversamos bastante com ele. Inclusive, já tinha sido objeto de votação nessa casa, um requerimento solicitado, uma sugestão para a criação de um conselho municipal de acesso à informação, que esse conselho tivesse a função de acompanhar o site e verificar. Hoje, a gente não consegue acompanhar as ações da secretaria, engraçado que a gente, como treinador, é fundamental que a gente difunde as nossas ações. Mas também é fundamental que a gente faça isso. Hoje a gente tem uma secretaria de exemplo, que é a Secretaria de Obras. A gente tem um portal da Secretaria de Obras lá no Facebook, que ele está sempre sendo alimentado. Isso não acontece com as outras secretarias. E isso é algo que exigido por lei que seja acompanhado. Então, o projeto tem essa função de melhorar o acesso à informação a todos.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei CMJN 337/2021 foi aprovado. Considerando.
Eu alei um ofício pedindo dilação de prazo. Eu não consegui ouvir direito. Ela pedia dilação de acho que atendendo ao regimento, que fala sobre alguma coisa de 15 dias. E o regimento diz que isso tem que ser aprovado no plenário. Só para eu ver se eu entendi isso mesmo, por favor.
Ofício do gabinete do prefeito número 499, considerando o ofício Câmara 067, eu solicito a dilação de prazo por mais 15 dias, haja vista a grande demanda.
Porque no artigo 20, poderá o prefeito solicitar a Câmara solicitar o prazo pelo período sujeito à aprovação do plenário. Gostaria de saber que ofício é esse.
O ofício é o 067. Senhor prefeito, encaminhamos a Vossa Excelência cópia do processo administrativo da Câmara 035, que tem por objeto pedido de informações formalizada pela empresa construtora Via Norte, junto à Câmara, relativamente à revogação do contrato 051 de 2019, vinculado ao processo licitatório de tomada de preço.
Considerando os termos da representação por quebra de decoro protocolizada nesta casa pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB, em data de 13 de 9 de 2021, contra o vereador Lucas Reck. Considerando o disposto no artigo 98 e 99 e dos artigos 50 a 60, este no que couber, do regimento interno e também no decreto 2201/67. Considerando a divergência jurisprudente sobre o correto rito processual e ser seguido por essa Câmara, entre o disposto no regimento interno e no decreto 201 de 67 e atentos aos termos de sentença judicial procedida contra essa Câmara no processo número 000844-22-2015-8-08-0067, registro que aplicaremos os dois citados dispostos legais no que não forem contraditórios com prioridade do rito previsto no decreto 201/67, dada a hierarquia das normas. Razão pelo qual requerido à secretária que faça a leitura da representação com fundamento no artigo 5º do decreto 201/67.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Almeida, Estado do Espírito Santo. Partido Republicano Brasileiro, PRB, agremiação político-partidária, pessoa jurídica de direito privado com inscrição no CNPJ 15803-702-000180, por seu diretório sediado em João Neiva, que abaixo subscreve, vem diante Vossa Excelência com base nos artigos 98, inciso 1, e artigos 50 a 60 da resolução Câmara Municipal de João Neiva 004, Regimento Interno da Câmara Municipal de João Neiva e demais normas legais regentes, apresentar representação por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Lucas da Rosa Recla, PSL, brasileiro solteiro, inscrito no CPF sob o número 159-556-847-60, título de eleitor 331-7370-1422, CNPJ eleitoral 39085-635-000174, residente domiciliado na rua Francisco Urguete, número 10, centro de João Neiva, pela prática de atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar, requerer que seja a presente representação encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa, para que esta adote as medidas previstas nos dispositivos legais acima mencionados pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos, a presente representação tem fundamento em graves fatos que envolvem o representado, que são manifestamente denotam inequívoca e manifesta quebra de decoro parlamentar, abuso das prerrogativas inerentes ao cargo, configurado através dos constantes ataques aos demais integrantes desta casa e às instituições, estando representado em clara violação de suas obrigações legais, éticas, morais e institucionais no exercício de seu mandato eletivo. Cumpre expor alguns dos atos praticados pelo representado para o fim de embasamento contextualizado da presente representação, conforme a seguir. Primeiro fato expositivo. A afirmação de que seu colega de casa, vereador Marcelo Almeida Campostrini, teria sido comprado pelo atual prefeito municipal, Paulo Sérgio Denardi, de Cula, para então ser apoiador do então governo nessa Câmara Municipal. O vereador, ora representado, afirmou em suas mídias sociais que seu colega de casa, vereador Marcelo Almeida Campostrini, teria se vendido ao então prefeito municipal, citando na ocasião que o benefício seriam duas vagas no Programa de Aprendizagem e Inserção no Mercado de Trabalho, COEP, tendo apresentado na oportunidade lista contendo os nomes dos dois filhos do vereador Marcelo. Fez ainda postagem de um vídeo em que inicia ordenando que o vereador Marcelo tome vergonha na cara e segue dizendo que o vereador está sendo beneficiado pelo prefeito municipal, que seus filhos estão roubando vagas de jovens que estão em estado de vulnerabilidade, diz ainda ser o vereador Marcelo um hipócrita e finaliza exibindo os nomes dos filhos do vereador Marcelo na lista de aprovados no programa, os que o representado afirma serem criminosos quando diz que esses roubaram as respectivas vagas. Registre-se que o representado acusa dois menores gratuitamente de serem criminosos. É certo que proferir tal acusação trata-se de difamação ao seu colega de casa, vereador Marcelo, à sua esposa, que também é pessoa pública, que viu seus filhos serem expostos por um canibal político, sendo taxados como criminosos desonestos, pondo em xeque a capacidade dos mesmos de qualificarem no processo seletivo junto à companhia que os contratou através do programa e que, por óbvio, os próprios menores que desde então precisam se explicar perante aos próprios colegas que passaram a questioná-los a respeito do ocorrido. Tudo sem sequer saberem o que dizer, uma vez que gratuitas e infundadas as acusações do representado. Para demonstrar que as ofensas praticadas pelo representado são infundadas e gratuitas, cabe tecer algumas considerações sobre a natureza do programa. O Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional, COEP, é uma entidade social da sociedade civil, de direito privado e sem fins lucrativos, fundada em julho de 1998, sediada na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos municípios em que atua, está inscrito no Cadastro Nacional de Aprendizagem do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, como entidade formadora. Possui propostas de cursos validados pelo órgão de acordo com as portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, número 615 de 2007 e 1033 de 2008. Os cursos têm duração de até 1.280 horas, sendo que 40% de teoria e 60% de prática na empresa contratante. O Programa Jovem Aprendiz COEP é direcionado aos jovens e adolescentes com idade entre 14 e 24 anos que estejam matriculados e com a frequência escolar regular, inclusive supletivo, ou já concluído a educação básica. Como se trata do primeiro emprego, não é necessário ter experiência. Durante a participação do Programa Jovem Aprendiz, COEP, o estudante precisa tirar boas notas na escola, pois a reprovação pode eliminar o candidato do programa. O programa é regido pela Lei 11.788, que dispõe sobre estágios de estudantes, altera a redação do artigo 428 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 e Lei 9.394, revoga as leis 6.494, 8.859, parágrafo único do artigo 82 da Lei 9.394, e o artigo 60 da Medida Provisória 2.164, de 41 e da outras providências. 2.164-41, de agosto de 2001 e da outras providências. Pela Lei 10.097, que altera dispositivos da Série T, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452. Quadra registrar que os filhos do vereador Marcelo estão matriculados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Escola Pública Estadual de João Neiva, e participaram de uma seleção COEP, Programa Jovem Aprendiz, cumprindo todos os pré-requisitos do edital, sendo eles residir na localidade de João Neiva, faixa etária entre 14 a 17, 10 meses, possuir todos os documentos, matriculado no ensino médio e no turno vespertino, pois o treinamento teórico é no período matutino de 8 às 12 horas, possuir boas notas, responsável e assíduo no ensino regular. Não pode ser feito nenhum tipo de programa de aprendizagem ou ter assinado carteira de trabalho. Conforme as considerações a respeito do programa expostas, tem-se que os filhos do vereador Marcelo cumprem todos os requisitos para aprovação no mesmo. Fato é aprovado, forma já o representado, ao valer-se de tais argumentos, não se importa se irá, de forma infundada, macular a imagem ou pôr em xeque a índole de pessoas que sequer este possui relacionamentos. E mais, parece ainda não se importar com as consequências que tal ato pode trazer a si próprio, desconsiderando o regimento interno desta casa. É grave a acusação que fez o representado, não só quanto à difamação de seu colega de casa legislativa, mas ainda quanto à exposição do programa COEP, fazendo crer que este não é idôneo, o processo seletivo realizado, pondo em xeque a credibilidade e a finalidade do programa, o que não pode ser admitido, o que justifica o encaminhamento por esta casa de cópia dessa representação ao corpo diretório do programa, para que este tome as medidas que entender cabíveis contra o agressor. A atitude do representado é totalmente repreensível, por tal razão, não pode ser permitido que o requerente extrapole suas prerrogativas constitucionais para difamar seus colegas legisladores. Não somente o vereador Marcelo Campostrini, mas toda a sua família foram publicamente ofendidos e humilhados com as acusações que foram lançadas contra suas honras objetivas, baseadas em fatos que não são verdadeiros, sendo, portanto, necessária a instituição do processo administrativo para apurar a violação da ética e decoro. Não é a primeira vez que o representado desrespeita as regras de boa conduta. Contudo, tal manifestação não é compatível com o decoro e, mais, se configura crime na legislação penal brasileira, pois, em suas palavras, o representado acusou seu colega de casa de estar comprando, de estar comprado ou vendido ao prefeito municipal e que foi beneficiado. Assim, pelos fatos narrados, observa-se que, além de incidir na prática do crime do artigo 139, na perspectiva do artigo 141, inciso 3, ambos do Código Penal, o representado quebrou o decoro enquanto parlamentar e esteve em total e manifesto abuso de suas prerrogativas enquanto vereador, ao afirmar que, em fiscalização a órgão privado, encontrou irregularidades que envolvem um colega de casa, o que não é verdade, conforme demonstrado, assim infringindo o regimento interno dessa Casa de Leis, bem como os demais dispositivos atinentes. Não é possível que um representante da Câmara Legislativa use de seu direito constitucional e inviolável de manifestação para acusar levianamente outros vereadores da mesma Casa de Leis, principalmente imputado fato sabidamente falso. Diante do flagrante abuso de prerrogativa parlamentar, se faz necessária a intervenção dessa Casa para que casse o mandato do edil representado. Não pode o representado, imaginando estar protegido pelo Instituto da Imunidade Parlamentar, humilhar dois menores e seus pais publicamente como fez, acusando-os de serem criminosos, quando em verdade nenhuma irregularidade cometeram, tendo assim, no maior grau de abuso de suas prerrogativas, o único e exitoso intuito de difamar, injuriar e caluniar seu colega de casa, o vereador Marcelo, sem se importar se atingiria pessoas que nada têm a ver com a sua birra política. Irresponsável e reprovável a atitude do representado, que merece exemplar punição por esta casa, conforme prevê o regimento interno da mesma, assim, não sendo outro senão a cassação de seu mandato eletivo nos termos do artigo 98, inciso 1, e parágrafo 1º da resolução Câmara Municipal de Joneiro 004, Regimento Interno da Câmara. Inequívoca ser de autoria do representado os fatos, vez que, conforme documentação apresentada na mídia em anexo desta peça representatória, o mesmo fez tais acusações diretamente de seus perfis pessoais, razão por que deve ser responsabilizado conforme suprarrequerido. Segundo fato expositivo. Na sessão ordinária do dia 10 de agosto, a senhora Amanda Carlesco Campostrini, esposa do vereador Marcelo Almeida Campostrini e mãe dos menores expostos, fez uso da tribuna desta Casa Legislativa para manifestar-se, em tom de desabafo, quanto aos danos causados pela irresponsabilidade do representado, à sua vida, à vida de seus filhos menores, que até então eram anônimos, agora expostos à sociedade como criminosos, que estão a iniciar suas carreiras profissionais e, em virtude de uma inadmissível e irresponsável conduta, passaram a ter suas capacidades e integridade moral questionadas. Após o desabafo da senhora Amanda, a reação do público presente na sessão não foi outra, senão o de revolta e acolhimento, ocasião em que o representado passou a ser vaiado pelo público presente, ficando visivelmente destemperado na sessão. Neste momento, teve início as graves condutas do representado. Ao invés de invocar o uso da palavra para aproveitar-se daquela oportunidade para se desculpar com os ofendidos, preferiu manter seu infeliz posicionamento. Ao contrário, buscou piorar toda a situação quando já adiante na sessão, quando da discussão de um projeto de lei, visivelmente desequilibrado pela situação que o próprio se colocara, no momento de sua fala, ao invés de discutir as questões do projeto em comento na oportunidade, passou a tratar da situação abordada pela senhora Amanda de forma completamente intempestiva e proferindo palavras de baixo calão ao vereador Marcelo, chamando este último, dentre outras palavras, de safado e pilantra. Tudo em plenário e diante dos olhos de cidadãos que acompanhavam a sessão conforme áudio gravado na mídia em anexo. Registre-se que o representado ficou tomado pelo ódio após a senhora Amanda expor que é mentira que o mesmo é um advogado, como este se apresenta, mostrando que não há nenhum registro seu na OAB do Brasil, na OAB, inclusive comete crime de falsidade o representado, ao afirmar ser profissional que sequer tem habilitação para exercer a função. Tem-se notícias de que o representado vem respondendo processo judicial para apuração de um possível crime de falsidade por apresentar-se como advogado sem ter obtido licença junto à OAB. A conduta do representado causou grande tumulto na casa, sendo indispensável registrar a grave situação que foi ecoada dentro do plenário no momento da discussão de que o pai do representado, senhor Valdeci Recla, estaria portando e exibindo o cabo de uma arma de fogo dentro do plenário da Câmara do município de João Neiva, no estado do Espírito Santo. Ora, é de se arrepiar, tamanha atrocidade...
Tudo bem, senhor Valdeci. Obrigado.
Ora, é de se arrepiar a tamanha atrocidade, inimaginável que sejam legítimas as ações dos agressores. O vereador representado e seu pai violaram todos os preceitos morais e constitucionais. Não há possibilidade de tamanha afronta a esta casa passar desapercebida. O representado deve ser afastado de suas funções imediatamente pela segurança e integridade de seus colegas e demais cidadãos que frequentam esta casa. É do conhecimento dos munícipes o perfil que tem o pai do representado, que é ex-membro da Polícia Civil, aposentado em 2019 por invalidez permanente, tendo inclusive mais a prerrogativa de portar arma de fogo. Sabe-se que a família do representado tem um perfil de fora da lei. Entendem estar suas vontades e caprichos acima da lei. O próprio representado já possui histórico em suas páginas policiais. Prova são, dentre outras situações, as medidas protetivas expedidas contra o mesmo que seguem informações superficiais em anexo. Uma, ao que indica em ato contra sua própria avó, a outra ainda vigente em favor da sua cunhada, esposa, viúva de seu recém-falecido irmão, conhecido por Valhander Recla, que se tem notícias de que o representado e seu pai estarem causando grande tormento e sofrimento à sua vida com atos de agressividade e constantes ameaças que não cabe aqui discutir. Com o exposto, resta claro que o representado não tem a menor condição psicológica de representar os munícipes na Câmara de Vereadores, uma vez que convida seu pai a ir à sessão portando arma de fogo com a finalidade de intimidar seus colegas de casa, razão que não bastasse as infrações cometidas pelo representado do ponto de vista jurídico e formal, o afastamento e a posterior cassação do mandato eletivo do representado é ainda questão de segurança e garantia da integridade física de seus colegas de casa e a si próprio. São graves os fatos expostos, inclusive extrapolam os limites de atuação desta casa, devendo serem, em parte, tratados pelo Poder Judiciário em sua esfera criminal, como já foram iniciados os procedimentos. O representado precisa reconhecer que existe vigente neste país uma Constituição que deve ser seguida, um regimento nesta casa que deve ser respeitado. O representado age como se estivesse acima da lei, como se sua prerrogativa de vereador fosse superior à lei, devendo valer a sua vontade e capricho. Porém, esta casa mostrará que as leis são seguidas e será a irresponsável e reprovável atitude do representado, alvo de exemplar punição por esta casa, conforme prevê o regimento interno da mesa, assim, não sendo outra senão a cassação de seu mandato eletivo nos termos do artigo 98, inciso 1 e parágrafo 1º da resolução 004, regimento interno. A atitude do representado é totalmente repreensível, por tal razão, não pode ser permitido que o requerente extrapole suas prerrogativas constitucionais para difamar seus colegas legisladores. Não é a primeira vez que o representado desrespeita as regras de boa conduta, contudo, tal manifestação se configura crime na legislação penal brasileira, pois, em outras palavras, o representado acusou os vereadores de aceitar vantagem indevida. Assim, pelos fatos narrados, observa-se que, além de incidir na prática de crime do artigo 139, na perspectiva do artigo 3, ambos do Código Penal, o representado quebrou seu decoro enquanto parlamentar, infringindo o regimento desta casa, bem como os demais dispositivos atinentes. Não é possível que um representante da Câmara Legislativa use de seu direito constitucional e inviolável de manifestação para acusar levemente outros vereadores da mesma Casa de Leis, principalmente imputando fato sabidamente falso. Diante do flagrante abuso de prerrogativa parlamentar, se faz necessária a intervenção dessa Casa para que casse o mandato do edil representado. Terceiro fato positivo, o representado, sempre que propõe texto de lei, requer e exige de seus colegas aprovação. Entende que todas as suas sugestões devem ser acatadas, serem seguidas todas as suas ideias. Nesta linha, o representado já propôs em diversas oportunidades a convocação do prefeito municipal a esta casa para discussões rasas e desnecessárias de serem realizadas em plenário acerca de projetos de lei ou procedimentos licitatórios que apenas o representado visualiza irregularidades. Por óbvio, responsabilidade e sensatez, os demais vereadores dessa Casa de Lei não compartilham das mirabolantes propostas do representado e, por essa razão, são a todo momento chamados pelo representado de vereadores calça frouxa, enganadores, covardes, sem vergonha na cara, dentre outros xingamentos e adjetivos de cunho vexatório, conforme é de se verificar na mídia em anexo. O representado promove tais agressões, tanto em plenário quanto em suas mídias sociais, sem o menor pudor ou responsabilidade, sendo certo serem estes atos incompatíveis com o decoro de sua função, visto que inexiste letra de lei que autoriza tamanho desrespeito e desconsideração com os colegas de casa do representado, estando tais fatos em muito afastado da imunidade parlamentar garantida em lei. Prova de que o representado pretende tão somente sabatinar tendenciosamente o prefeito municipal, este se recusa a dirigir-se até o gabinete ou fazer agendamento de reuniões com a assessoria do executivo, ou mesmo diretamente, a exemplo, o representado não se fez presente na reunião realizada com o prefeito e todos os vereadores nesta casa no dia 24 de agosto. Porém, fez postagem em sua mídia social, aludindo que o prefeito realizou visita à Câmara tão somente após seus requerimentos de convocação, conforme consta da mídia em anexo. Quarto fato expositivo. O representado faz ainda constantes ataques em plenário em suas mídias sociais contra as instituições, a exemplo alega em diversas oportunidades ser a Prefeitura Municipal um circo, ser horrível a administração, tudo sem qualquer fundamento ou fato comprobatório. Alega sempre que oportuno ser o Prefeito Municipal corrupto, pois sempre afirma que este age em benefício próprio ou de outrem, alega sempre que todos os atos do Prefeito Municipal são fraudulentos, que sempre estão às ordens e benefícios de alguém que não o povo, porém, acusa sempre de forma gratuita e infundada, sem apresentar qualquer elemento comprobatório. É certo que tal conduta em nada se comunica com a sua prerrogativa parlamentar, nem sequer está protegida por esta, sendo total abuso da distinção que lhe confere o cargo de vereador, estando assim em manifesta quebra de decoro, pois incompatíveis seus atos com o dever em função. Dever e função. Quinto fato expositivo. Constantes ataques ao procurador-geral do município, Dr. Mário César Negre, que é advogado competente, que já atuou como procurador em outros mandatos e comarcas, que jamais teve seu nome maculado e que, de forma gratuita, por apenas cumprir suas atribuições que lhe competem, tem sido injustamente atacado pelo representado. Sendo acusado pelo representado, tanto em plenário dessa casa, como nas mídias sociais, de fraudulento, enganador, dentre outras ofensas. Cite-se a denúncia feita pelo representado nesta casa, nas suas redes sociais, de que o prefeito municipal e o procurador-geral, Dr. Mário, teriam agido em coluio para prejudicar a servidora Maria Dáurea Miranda na ocasião do seu procedimento de remanejamento de área de trabalho solicitado por ela mesma, em razão de ter contraído grave doença. O representado, sem analisar fatos e fundamentos, de forma inadmissível e irresponsável, afirmou que a servidora lhe solicitou ajuda, fazendo assim a acusação de que o executivo e sua procuradoria teriam a prejudicado, quando, em verdade, esta mesma havia solicitado seu remanejamento e jamais solicitou ajuda ao representado, que pretendia unicamente o desgaste político do executivo. A servidora, irresignada com a atitude do representado, subiu à tribuna desta casa na sessão do dia 17 de agosto para esclarecer de forma constrangedora com suas próprias palavras que jamais seria irresponsável e mau caráter ao ponto de solicitar remanejamento e, posteriormente, acusar a administração de estar a prejudicando, sendo que esta mesmo foi quem solicitou. Disse ainda que não fez, nem jamais pediu que alguém fizesse denúncia a qualquer órgão acerca de sua situação, pois entende que fora realizado o procedimento necessário e, ao final, atendida sua solicitação. Tudo isso consta da sessão do mencionado dia, que segue na mídia em anexo. Conclui-se que o representado não possui a responsabilidade necessária para o exercício do cargo que ocupa, sendo imprescindível pelos fatos narrados que não há outra medida senão o imediato afastamento de suas funções, com posterior cassação de seu mandato eletivo nos termos do regimento interno da Câmara e demais legislações regentes da matéria. O representado é claramente narcisista, demonstra tal característica a todo momento, penteia-se a todo tempo durante as sessões, tem clara necessidade de grandiosidade sobreposição aos demais colegas, apresenta-se a toda a população como advogado, mesmo não sendo, inclusive responde processo por tal conduta, pois constitui crime, crer que ainda terá mais prestígio e status na sociedade. É indivíduo sem empatia e que necessita de admiração, exige de seus colegas o reconhecimento de que és o mais instruído, o mais eloquente em suas manifestações, como este já afirmou em algumas oportunidades, requer atenção e favores especiais de todos, ficando frustrado quando não obtido. Basta acompanhar o representado em suas redes sociais para verificar que o mesmo busca apenas favorecimento de sua imagem pessoal, atribuindo a si qualquer êxito ou boa medida tomada pelo Executivo ou por esta Casa, sendo demais situações em que não consegue se aproveitar ou que comprove a imagem de algum, promove a imagem de algum colega ou do Executivo, o representado aponta inexistências de falsas irregularidades. 2. Da quebra de decoro parlamentar. As ações do vereador Lucas da Rosa Recla revelam uma clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, como que estabelece o artigo 98 do Regimento Interno da Câmara. Seguindo o espírito da Lei Orgânica, a Resolução 004 de 95 estabelece. Artigo 98, perderá o mandato mediante processo de cassação. O vereador, inciso 1, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório contra as instituições vigentes. Parágrafo 1º. Considera-se incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador e a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. É importante mencionar que o representado, em todas as situações expostas acima, esteve em claro e manifesto ato incompatível com o decoro parlamentar e sempre atentando contra as instituições vigentes, tudo que é vedado pela letra da lei supramencionada, sendo necessário, assim, a abertura do competente procedimento de cassação ao mandato eletivo do representado. Tais atitudes são anticonstitucionais, atentam e ferem profundamente a harmonia entre os poderes, desrespeitando as instituições vigentes, bem como seus servidores, tudo de maneira gratuita, sem que nenhuma das vítimas o fizesse qualquer afronta digna de revide. As condutas do representado não se circunscrevem às atividades de um parlamentar, inclusive ultrapassam os limites do que é aceitável. As afirmações do representado, como a de que seus colegas estão vendidos e de que são calças frouxas, de que são enganadores, que são sem vergonha, que são safados, tanto em plenário como em suas mídias sociais, não esquecendo das acusações ao procurador-geral e ao prefeito municipal de que os mesmos são fraudulentos, colocam em dúvida a honra e a dignidade de todas essas pessoas. Tem-se claro que tais afirmativas ferem de morte os seus princípios. O Supremo Tribunal Federal, invocando lições doutrinárias, assentou: os direitos individuais, conquanto previstos na Constituição, não podem ser considerados ilimitados e absolutos em face da natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que não se permite que qualquer deles seja exercido de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias. Fala-se hoje não mais em direitos individuais, mas em direitos do homem inserido na sociedade, de tal modo que não é mais exclusivamente com relação ao indivíduo, mas com o enfoque de sua inserção na sociedade, que se justificam no Estado Social de Direito, tanto os direitos como as suas limitações. É claro, portanto, que a manifestação parlamentar pode, a depender dos termos, ultrapassar as barreiras da razoabilidade, como no caso em tela, onde a imputação de atos criminosos e flagrantemente mentirosos feitos pelo representado, uma vez que ultrapassadas as barreiras da legalidade e sendo danoso o extrapolamento desses limites. Tem-se como responsabilidade pelos danos o imoderado, o que deve ocorrer com o representado conforme a legislação regente à doutrina. O próprio STF, aliás, já asseverou que o excesso de linguagem pode configurar em tese quebra de decoro a ensejar o controle político. Não obstante, se tem que não é necessário que a conduta do vereador se configure em ilícito penal. Basta demonstrar que fere a dignidade da Câmara Municipal, desprestigia a respeitabilidade do mandato ou atenta contra a moralidade, o que de pronto também justifica a presente representação. Da imunidade material. De mais a mais, os vereadores, por força do artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, desfrutam imunidade absoluta, Contudo, desde que suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato, nexo material, e na circunscrição do município, critério territorial, não excedam os limites. A inviolabilidade material do vereador, como bem sabe, não é um privilégio ad personam, senão uma prerrogativa funcional, isto é, prerrogativa of the house. Daí, a inafastável característica da irrenunciabilidade, porém, ainda que tal imunidade seja prerrogativa da função, conforme já citado, o STF, na interpretação desse direito, é claro no sentido no mesmo haver limites, pelo que quadra revisar que o excesso de linguagem pode configurar em tese quebra de decoro a ensejar controle político. Por essa razão, é que não podemos conceber que estamos diante de uma garantia ilimitada que possa albergar todo tipo de abuso de expressão do pensamento. Assim, por todo abuso que venha a cometer, responde o vereador, mesmo porque ele é dotado de prerrogativas, não de privilégios pessoais. Dessa forma, não cabe dúvidas que todo abuso do direito de se expressar livremente no exercício de seu mandato não se coaduna com o disposto na Constituição Federal. Vejamos o que o STF já esclareceu sobre o tema. Para que restem presentes a inviolabilidade do vereador, é necessário que a conduta externada seja, no exercício das funções próprias do seu mandato, legislativas ou fiscalizadoras, e dois, em matéria ligada aos interesses locais do município. Melhor dizendo, é necessário, para que a conduta do vereador seja atípica, tenha anexo funcional e seja dotada de interesse público municipal. Assim, logo se vê que as declarações difamatórias e infundadas, bem como os constantes ataques às instituições do órgão representado, não guardam qualquer relação com o exercício do mandato ou com questões atinentes ao município, razão pela qual não incide a imunidade prevista na Constituição Federal, conforme o artigo 29, inciso 8. Evidentemente que a situação em tela será levada também à apreciação do Poder Judiciário, a fim de que o representado seja processado civil e criminalmente. Entretanto, imperioso fazer a presente representação nessa Casa de Leis, eis que não cabe ao Judiciário deliberar sobre a quebra de decoro parlamentar, mas a esta Casa, quando o ato tenha sido praticado por um de seus membros. Nesse diapasão, é patente a competência dessa Câmara Municipal, eis que houve manifesto abuso de prerrogativa do representado ao usar o plenário dessa casa, bem como suas mídias sociais, para com ânimos difamantes e ânimos caluniantes, atacar seus colegas, o executivo e toda a estrutura institucional deste município. A ética e o decoro são atributos inerentes à atividade parlamentar. Trata-se, inclusive, de obrigação, de um dever de obediência aos princípios da administração pública constante no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, os integrantes do Poder Legislativo estão submetidos aos princípios da administração pública e à quebra do decoro parlamentar, mais que uma infração funcional, é uma afronta ao princípio da moralidade pública. Desse modo, para que a presente representação prossiga nos seus trâmites pré-estabelecidos, necessária a determinação de eleição para Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Dos pedidos, ante o exposto, pede e requer. Seja presente, remetido ao presidente da Câmara Municipal. B. A instalação de processo disciplinar para apurar a prática de conduta tentatória contra o decoro parlamentar do vereador Lucas da Rosa Recla, nos termos da Resolução 004, Regimento Interno da Câmara. C. A instituição de Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. D. A determinação do afastamento do vereador Lucas de suas funções nos termos do artigo 60 do Regimento Interno. E. A cassação do mandato eletivo do vereador Lucas, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno. F. a notificação do representado nesta Casa Legislativa para que responda, se lhe aprouver, a presente representação no prazo regimental. G. A produção de provas por todos os meios admitidos, em especial que se junte a presente cópias das gravações das sessões, bem como das respectivas atas, nos exatos momentos em que o representado ofende seus colegas e atenta contra as instituições vigentes. João Neiva, temos em que pede requerimento, deferimento. João Neiva, 11 de agosto de 2021. Luciete Ramos, Partido Republicanos Brasileiro, PRB.
Seguindo o disposto no artigo 5º do Decreto 201 de 67, consulta o plenário sobre o recebimento ou não da representação, a ser decidido pelo voto da maioria dos presentes. A representação por quebra de decoro protocolizada nesta casa pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB, contra o vereador Lucas Reckles, está em discussão.
Senhor presidente.
A representação... Com a palavra, vereador Lucas.
Pela hora. Gostaria de dar boa noite a todos os nobres vereadores e público presente, fazer menção ao doutor Murilo, advogado que está presente. Seja sempre bem-vindo, doutor. Fazer menção do nosso diretor da autarquia SAAI, Cláudio, seja sempre bem-vindo. O meu pai, Valdeci Recla, pelo serviço prestado ao nosso município. Amós, assessor do nosso querido deputado Eric Musso, e os demais presentes. E a nosso vereador, ex-vereador Otávio Júnior, seja sempre bem-vindo, meu irmão. Gostaria de deixar registrado nessa Casa de Leis as minhas sinceras desculpas ao vereador Marcelo Campostrini, dizer que, de fato, houve um embate no que tange esse assunto, porém, eu não quero influenciar ou convencer os nobres colegas em relação a voto. Quero dizer que estou voltando de viagem, estive em Brasília uma semana, fui receber a doutora Soraya Manato, que é deputada federal, simbolicamente, uma emenda para o nosso município na área da saúde de R$200 mil, e desde que eu comecei a contribuir para o meu município, já consegui viabilizar, através de emendas parlamentares, com essa parceria muito ecológica e agradável com a deputada, o valor de aproximadamente R$500 mil para o nosso município. Então, eu vejo que essa Casa de Leis, formada por 72% de renovação, é muito bem conceituada no atual momento, por ter pessoas que conseguem debater ideias, projetos e políticas públicas para proporcionar uma qualidade melhor de vida para toda a população. Acho lamentável perdermos tempo com discurso ou até mesmo com inverdades como essa que foi lida nessa sessão. Então, presidente, hoje a minha mãe recebeu uma ligação de 4 pessoas me parabenizando, dizendo que minha maior qualidade é a coragem que eu tenho. Então, dizer para todos os nobres colegas vereadores, público presente, que eu vou continuar contribuindo para o meu município, independente de mandato ou não, na memória do meu irmão, quero também deixar registrado, né, que tentou vir a candidato, sempre bem intencionado, achei até de forma covarde estar citando o nome dele nesse processo, mas conforme a votação seguir, irei, dentro do devido processo legal, estar também argumentando, me coloco novamente à disposição de todos e deixo bem claro que quem me colocou nessa cadeira foi Deus, e só ele me tira. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Simone.
Então, eu acho que daqui a pouco eu vou falar, mas eu vou ler aqui. Então, Então, falando
Com a palavra, vereador Eliel.
Então, primeiramente, eu vou começar a falar aqui uma palavra que me chamou a atenção toda aqui. Primeiro, para os senhores que têm um conhecimento, esse documento chegou para a gente hoje, às 15h, via grupo do WhatsApp da Câmara. É sabido que qualquer proposição deve chegar 24 horas de qualquer sessão. Então, ainda que ela tenha chegado ontem, ela foi divulgada para a gente na data de hoje, às 15h. De maneira tal que a gente não conseguiu analisar, ler, como nós temos feito agora. Então, isso não é indicativo. Fazer a leitura. Mas uma palavra que me chamou a atenção foi a palavra empatia. Quando ele disse que não tem empatia. Empatia hoje foi uma palavra, é uma palavra que está sendo ressignificada de forma errada. Ninguém tem empatia. Ninguém empatia com empatia porque eu não tenho como me colocar no lugar da história de alguém. Eu cheguei aqui nessa casa e com a minha história. O Marcelo chegou na primeira, o Marcelo chegou nessa casa e veio com a história dele. E assim como vamos falar. Eu estou olhando aqui para o vereador Evandro, eu não sei como é que ele está. Ele está com um filho, um processo de recuperação com cirurgia. Eu não tenho como me colocar no lugar dele, porque eu não tenho filho. Eu não sei o que está passando na cabeça dele. De maneira tal que eu não tenho como anular o sentimento que o Marcelo, o vereador Marcelo, tem diante do que ele passou. Então isso também é para mim. Eu não tenho como me colocar no lugar dele e supor que ele está pensando em simplesmente pedir ele para mudar e acabar com isso e simplesmente seguir. Também não tenho como. É me colocar no lugar do outro para me sentir o que ele sente na vontade e no desejo de querer ajudar o coração com ele, da forma dele, do jeito dele. Então, estou aqui para ensinar ele como trabalhar, porque é só ele, porque ele me ensina. Então, enquanto vereador, é muito difícil analisar pessoas. E é por isso que não é o nosso papel. Eu não estou aqui para julgar vereador, não estou aqui para julgar coisas que são colocadas aqui como crime. E sim, alguns processos que eu gostaria de ter de marcar, principalmente ao presidente, em relação a algumas dúvidas que me disseram em relação aos recursos pessoais. E aí o senhor vai até poder se imaginar para que a gente tenha uma segurança quanto a isso. Eu fiz algumas consultas aqui, senhor presidente. O senhor citou, poderia me pedir qual artigo o senhor citou para receber essa carta, essa denúncia?
201.
É o artigo 5º, decreto-lei
201. 67.
Tá, eu coloquei aqui.
Tem vários, não foi só esse, não.
Ah, ok, mas eu coloquei.
E tudo que eu citei, vereador, tá gravado também, entendeu?
Sim, estou repetindo.
Sim.
Estou repetindo aqui, só para a gente chegar no passado. O artigo 5º, ele diz o seguinte: o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por educação e defesa no artigo anterior, obedecerá ao seguinte livro. Volta a dizer, não estou usando o prefeito. Processo que a gente vai entrar em votação, tá?
Sim.
Então, esse artigo 5, que eu estou observando, se refere à aceitação de uma carta do prefeito, não é do vereador. Então, eu tenho dúvida quanto a isso, gostaria que a gente pode aceitar essa denúncia com base nesse decreto-lei foi citado pelo senhor, se ele requer a prefeita. Então, ele está dizendo aqui, se esse artigo, todo artigo que a gente deve acabar, ainda que ele tenha dito que eu prefeito, ele diz o seguinte: a denúncia escrita da infração poderá ser escrita por qualquer eleitor, com disposição dos fatos e chamada das provas. Quem assina essa denúncia é partido político.
Sim.
Então eu gostaria também de ficar com o que fosse colocado nada, que a Câmara tem autorização para aceitar essa denúncia, sendo que ela está sendo escrita por um partido político. Essa é uma informação. Então, a primeira dúvida é se o artigo de referência é o artigo decreto-lei, o artigo decreto-lei de 104, sendo que ele refere ao prefeito e não ao governador. A segunda denúncia é: esse artigo se refere à denúncia escrita feita por qualquer eleitor. Essa denúncia está sendo escrita por um partido político. Certo? Então, essas são as minhas dúvidas quanto à aceitação da denúncia. E eu até peço desculpa por não ter dito isso antes, porque eu recebi essa situação na cerimônia da tarde, de lá de lá, que o meu trabalho é nessa história, eu espero que eu tenha tempo de olhar e analisar. Parecendo isso aí, aí eu tenho uma outra situação com o país que é parte da gente.
Os artigos eu já citei, né, vereador? E agora vai caber o Lucas, né, a defesa e a comissão que vai ser montada se essa denúncia for aceita.
Então a gente vai
procedimento.
Para receber, ainda que esse artigo diga já não feito, já não escrito,
sim. Sim.
Senhor presidente, pela ordem, a ponderação do vereador é em relação à coerência dos artigos. O artigo 5º que foi citado por Vossa Excelência diz respeito ao prefeito, em conformidade aqui ao nosso artigo 98, no que se refere à cassação do mandato de vereador, ele deixa bem especificado que o partido político ele tem autonomia, porém está incoerente. Formalmente falando.
Mas a representação foi feita pelo partido político.
Foi essa a ponderação, no caso.
Sim.
Obrigado.
Sim, com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, são uma representação, né, muito séria, uma representação aqui que ela diz respeito a instituições, as pessoas constituídas pelo direito do exercício dos seus votos, e a gente vê que são exposições claras e relatadas e provadas aqui, segundo a representação, através de pendrive, de prints, e é uma representação que ela se resume no respeito e na ética, né? Uma representação que ela não é direcionada ao Marcelo, e sim uma casa de leis, ao respeito dessas pessoas que passaram por essa casa de leis, que nunca escutaram tamanha atrocidade às pessoas, às instituições e às autoridades. Em especial, a família, né? Então, assim, o que nós temos que julgar aqui não são as pessoas, são os fatos. São fatos sérios, são fatos graves. Poderia estar acontecendo com qualquer um de nós, com a família de qualquer um de nós. E a gente tem que julgar dentro da legalidade. Diante das desculpas do vereador pediu aqui, o vereador podia ter pedido desculpa antes, em outras sessões, nas redes sociais. Mas agora, quando ele viu que a situação está ficando séria, está ficando grave, vem tentar se explicar, né? Então, eu acho que Não é mais o momento agora é de agir dentro da legalidade, é de a gente votar essa representação e analisar ela a fundo, né? Esperar a resposta por escrito do vereador, talvez ele pode até, né, se explicar melhor, e dizer que eu resumo isso tudo numa fala que o vereador falou ali dentro. O vereador, o senhor não vai mudar. Ele falou, eu vou. Eu falei, o senhor não vai mudar, o senhor me xingou. Aí ele falou, eu posso te xingar dentro dessa casa de lei, eu tenho um prerrogativo. Então, quer dizer, a maturidade, além disso tudo está acontecendo, ela não chegou ao vereador. Quando ele fala, eu posso continuar te xingando. Não é isso que a população quer ouvir aqui nessa casa de leis. O vereador vir xingar o outro. Não é isso. A gente quer vir falar sobre projetos, crescimento do município. Então, eu acho que já chegou a hora da gente interpretar as coisas como elas são de verdade, a gente respeitar a população que colocou a gente aqui, para a gente evitar esse tipo de postura, essa postura de redes sociais, esses ataques, essas agressões. Isso é muito danoso para o nosso município, que está exposto aí por fora devido a esses atos. Então, assim, falo com muita seriedade aqui, que isso aqui é um documento muito sério, é um documento muito bem formulado, não fui eu que formulei, não está em meu nome, e é um documento que ele tem provas concretas do que realmente acontece dentro dessa casa de leis e nas redes sociais. Então, assim, estou deixando aqui a minha postura muito clara, muito sensata, e vou terminar minha fala aqui, não vou rebater, se caso eu tiver alguma outra agressão, mas a minha frase é do Dalai Lama, que ela fala assim, lembre-se dos três R's, respeito por si próprio, respeito ao próximo e responsabilidade pelas ações. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, palavra, vereador Lucas. Pela ordem, é só para deixar registrado aqui, os nobres que estão assistindo essa sessão, que eu não falei, não saiu da minha boca, né, conforme aqui tem muitas inverdades nesse processo, mais uma vez o vereador, né, com inverdades, eu não falei que eu vou continuar xingando ele. Não saiu da minha boca isso. Eu simplesmente falei que o que foi dito anteriormente está abrangido pela imunidade parlamentar. Foi isso que saiu da minha boca, perante Deus. E queria também deixar registrado em relação o que ocasionou essa confusão foi um vídeo meu na internet, uma noite eu postei, em relação aos serviços obrigatórios. Ou seja, dentro da minha atribuição, da competência como vereador, empregado do povo, eu simplesmente fiz um vídeo, publiquei em rede social, dizendo que o prefeito estava faltando com a responsabilidade, podendo incorrer até em crime de responsabilidade, porque estava faltando com transporte público. Hoje, até mesmo essas pessoas que ligaram para mim e para minha mãe, querendo transporte público de qualidade, estavam sem a volta às aulas e também sem iluminação pública na cidade. Eu tive que falar algumas coisas, até mesmo a gestão passada foi bem criticada aqui de forma injusta, pois deixou várias ordens de serviços preparados para ser executado o prefeito Mikula. Mais uma vez eu falo, nada contra a pessoa do Mikula, mas cancelou metade de 12, cancelou metade. Dr. Otávio veio fazendo um bom trabalho, até mesmo pagando a dívida do Ipijon, Instituto Previdência, a gente tem que reconhecer, talvez não era muito divulgado. Então, depois desse vídeo que eu postei, realmente criticando, mas de forma construtiva, e não só apontando o problema, mas também apontando a solução, falando que existiam três atos de registro de preço que poderiam estar sendo utilizados desde fevereiro, doutor Murilo, desde fevereiro, para estar sanando os 10% da totalidade dos postos, que são de 2.500, daria para fazer 250 postos. E a população depois, né, ser sanado esse problema para não ficar à mercê das faltas de prestação de serviço. Então, depois desse vídeo que eu publiquei, falando que são serviços obrigatórios do prefeito, está na lei orgânica, Constituição Federal, isso é meu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho. E aí, simplesmente, me ligaram falando que o vereador Marcelo, no outro dia, postou uma foto, né, depois que eu falei que existiam as atas de registro que poderiam ser utilizadas, pediu o Alan para utilizar, foi feito. Dentro da legalidade, o prefeito tomou providência e foi feito o serviço, depois aos poucos foi vindo o serviço da volta às aulas presenciais, depois o transporte público. Então as coisas também às vezes funcionam com um pouco de pressão. E dentro da legalidade, dentro da minha imunidade parlamentar, sempre busquei fazer o melhor para toda a população jondeirense, porque nós pagamos impostos e esses impostos devem ser revertidos em prestação de serviço e de qualidade. A população não merece, independente de posicionamento político, esquerda, direita, base ou não do prefeito, ficar desassistido. Então, quero aqui deixar registrado, dizendo que a causa principal foi essa. Aí, no outro dia, me ligaram falando que o vereador Marcelo estava postando fotos da manutenção das redes e dizendo que, em vez de criticar, em vez disso, em vez daquilo, como vem postando uma foto só do prefeito em rede social, endeusando o prefeito, eu acho que não é esse caminho que a gente tem que tomar. Nós somos empregados do povo, a gente tem que dar prioridade às necessidades que a população está passando, saber identificar isso de forma madura, de forma ecológica. E, mais uma vez, tive humildade de pedir desculpa ao vereador. Aí cabe ele, a consciência dele, aceitar ou não. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador Eliel.
Então, diante da afirmação de que não há nenhum motivo quanto à afirmação da denúncia, quanto à intervenção, eu tenho uma outra pergunta. No sentido seguinte, no final da página 15, tive que ter essa instalação de um processo disciplinar para apurar a prática de luta atentatória contra o discurso parlamentar. Para eu ficar com consciência, o que vai ser votado aqui é a captação da denúncia, certo? E conforme eu tinha dito, vai ser escolhida uma comissão para solicitar a explicação da vereadora, né? Diante do que foi dito, e essa comissão vai instituir esse conselho de ética e decoro parlamentar, certo?
Sim, com certeza.
E aí, diante dessa situação, não há o que falar de afastamento nesse período, nada, pega o processo normal.
Normal.
Diante disso, é muito difícil, gente, né? Essa situação para mim é muito difícil. Você mostrar o que a gente passa diante dessa decisão. Na questão passada, retrasada, eu havia dito que todo mundo tem direito de ficar. E eu votei para que o prefeito viesse na Câmara explicar tudo o que tinha acontecido, que estava sendo falado dele, né, da participação. E vai ser muito escolher essa linha, votar contra isso aqui, para que o mundo tenha um espaço dele explicar. Né? Eu estou me dizendo porque novamente vou falando que eu estou buscando os fatos. Diante dos fatos, diante da situação está dizendo que pode aceitar dessa maneira, e por isso eu gostaria que fosse registrado nada, né? Eu acho que sim, está vendo o decreto de 1.4.17.3, nós estamos aceitando, né? E a assinação, olha, por escrito, porém, eu faço político, não eleitor. Então, diante disso tudo, na minha opinião, isso é um vício jurídico, mas diante do que a gente está dizendo, eu volto. A outra pergunta é em relação à questão da votação, senhor presidente. Eu fiz essa pergunta lá atrás, disse quem participaria da votação. E aqui eu disse que Lula não participaria dessa votação, por isso está envolvido. Eu citei a questão do Marcelo, né? E aí eu digo que ele participaria da votação porque é negativo. Eu só tenho dúvida, e aí nós temos todo respeito para a gente não tenha nenhum problema
Ei, vereador, eu só queria só destacar aqui que essa questão não precisa ser discutida agora, porque vai ser montada uma comissão para...
Sim, mas a gente vai votar se aceita ou não a denúncia.
Sim, mas aí para aceitar a denúncia é uma votação normal.
Sim, mas a minha pergunta é se o vereador Marcelo vai participar dessa votação.
Sim, ele vai participar dessa votação aqui, ele participa. Só o vereador Lucas que não.
Mas o vereador
pergunta.
A pergunta é o seguinte: é o artigo 138 que refere à votação de qualquer instituição. O artigo 138 vai dizer que é o ato complementar da discussão. Então, após a discussão, nós teremos uma votação. Né? Ok? Após toda a discussão, nós teremos uma
Sim.
votação. Aí, para que a gente não tenha um desgaste e depois essa votação tenha sido nula, porque isso é um artigo de. O artigo diz o seguinte: o vereador presente na sessão não poderá votar e votar. Salvo consideração de matéria do seu interesse particular. E aí vai dizer, não, mas não é interesse dele porque é o partido. Porém, aqui na denúncia, na certidão de composição do partido, o Marcelo figura como primeiro vice-presidente. Então, de certa forma, ele acaba participando. E aí diz o seguinte: será nenhuma votação em que haja votado vereador impedido no termo do caso desse artigo. A minha alerta, eu já falei na minha votação que a minha alerta é que a nossa votação aqui não tenha depois o objeto de anulação.
Sim.
Então, isso também eu gostaria de você explicar, porque eu estou levantando essas ideias e vou fazer muito de parecer a conta aqui. É uma mentira, tá? Não estou por nada contra o filme de partido que eu cheguei. Ok?
É, isso aí pode até acontecer, vereador, mas eu não é eu que vou dizer isso agora, entendeu? Com a palavra, vereador Simone.
Então,
a representação por quebra de decoro protocolizada nessa... Com a palavra, vereador Evandro.
Boa noite a todos aí, né? A gente sabe, é um momento difícil, a gente está passando nessa Câmara, os colegas que a gente aqui, amigo, né? Mas nós, vereadores, é o que o Léo falou, nós sabemos nossos compromissos, nossos deveres. E quando você comete uma infração, você é multado. Não tem jeito. A multa chega para você pagar. Nós, outro dia eu liguei para o Lucas para ir tomar um café. Gosto do Lucas, sabe disso. Só, ele acabou falando lá dentro, ali atrás com a gente. É o jeito dele fazer política nesse formato, de ir para cima. A gente sabe da vontade dele de querer conseguir recursos, de querer ter transporte público, de ter iluminação, a gente sabe disso, a minha vontade também é a mesma, né? Porque hoje meu bairro não tem transporte público, quer dizer, a minha vontade é a mesma, mas isso não dá o direito, Lucas, de você ofender a Fará, ofender o Evandro, a pessoa do Evandro e da Fará, não é esse o formato, o debate tem que haver, normal, tranquilo, é 11, é para não empatar, realmente é isso aí. Então agora, o que não pode é depois você falar que o vocalista é safado, é mentiroso, que a Fará é negra. E nas redes sociais, eu acho que esse não é o formato. Eu gosto de você, sabe disso. Te liguei para tomar um café, não deu certo. Tá? Agora, o modelo de política que está se fazendo é um modelo ruim para o município. Todo mundo lá, está lá na CPLão, requerimento na ponte Santo Afonso. Você quer fazer a ponte, eu quero. Todo mundo que passa ali, Léo, que mora ali, quer. A gente sabe a dificuldade que é. Agora, não dá o direito, né, de falar que o céu é coça frouxa. Não, isso está agredindo as pessoas, e nem esse é o formato. Tá? O formato nosso, cara, é unir força. Se o prefeito é errado, nós vamos chamar o prefeito aqui, vamos lá. Agora, é união, sempre falo aqui, nós temos que ter diálogo, nós temos que ser humilde. Gostei da sua atitude hoje, acho que o Marcelo falou. Demorou, mas caiu a ficha, pô, voltou atrás, pediu desculpa, Marcelinho, correto. Acho que o homem, ele tem que dar três passos para frente, dois para trás, não tem jeito, é assim que o bando toca. Não tem jeito, às vezes no afoito da coisa, né? A gente está no afoito, querendo resolver, querendo ajudar, querendo correr atrás, a gente está 5 passos para frente. Pô, tem hora que a gente volta, tem que dar 3 passos para trás. Top de bola, pediu desculpa, Marcelinho. Acho que esse é o formato, a gente tem que saber quando erra. A gente é falha, a gente erra, a gente acerta. Agora, sem denegrir a imagem dos seus colegas depois daqui para fora. Acabou a sessão? Acabou. Faz seus vídeos. Ah, a maioria votou contra a lei da ficha limpa. Beleza. Tem que tirar foto e mostrar mesmo quem votou. Top. Aquilo foi top. Quem não votou, não tem jeito, tem que tirar foto. Agora, o que não pode é denegrir a imagem, né? Da pessoa, xingar, escrachar, porque eu sou pai de família. Eu tenho um filho de 7 anos. Eu sou liderança comunitária há 30 anos em Santo Afonso. Ele já sabe disso. Ele toma conta de time, de futebol, de associação, mas na democracia, com a conversa, né? Às vezes, você é derrotado, faz parte, não tem jeito. Agora, não é porque eu fui derrotado, eu tenho que levar na força. Na força a gente não vai a lugar nenhum. E sozinho, a gente também não vai a lugar nenhum. A gente tem uma Câmara unida. Poxa, a gente via aí, acabava as sessões, a gente saía, tomava um Guaraná. Por último, eu estava sentindo falta do Lucas. Não estava participando, Juninho, a gente não estava participando, porque criou um clima ruim. E não é isso que a gente quer para o município. A gente quer a união. Cada um busca a união do seu jeito. Ah, vai em Brasília buscar recursos? Show de bola. Léo vai. Cada um tem seu espaço. E na hora certa, cada um faz a política do jeito que quer fazer. Apoia A, apoia B, apoia C. Agora tem que se unir, força, e pensar o que é melhor para o município. Sem denegrir a imagem do colega. Né? Ah, o debate aqui é caloroso? Show. Mas lá fora já esfriou. Então lá fora você não está mais com clima tenso. Então lá fora você não pode usar redes sociais, né? Falar que o vereador Evandro é mentiroso. Não pode. Quer puxar saco do prefeito. Está denegrindo a imagem do Evandro. E não é esse o formato. Acho que o debate aqui dentro tem que haver. Normal. Agora, denegrir a minha imagem, né, perante meu pai, que tem 72 anos, minha mãe, ele eu conheço, tem mais 75, meu filho, minha esposa, isso não pode. Entendeu? Então, por isso, né, e o que nós falamos, o que eu quero falar, nós estamos acatando o pedido, é diferente. O que ele falou, se fosse para caçar, nós ia ter que deixar para outra sessão, nós estamos acatando a denúncia. E daí sim, você vai ter seu prazo, você vai conversar com o Israel, você pode conversar com o Israel, com o Evandro, sozinho, com o Juninho, trocar ideias. Esse sim, você vai ter o seu prazo de defender, de dialogar com o Evandro, de dialogar com a Simone, de dialogar com o Israel, separadamente. Aí sim, na sua defesa. Nós estamos acatando a denúncia, né? Eu sou favorável a acatar a denúncia, né? Aquilo que eu falei, às vezes, a gente colhe aquele que planta. Né? A gente colhe aquele que a gente planta. Né? Se nós plantarmos tomate, vamos colher tomate. Não tem jeito, colher outra coisa. Mas vocês aguardam de você. Vamos trocar ideia depois. Falei com algumas pessoas. Na hora de ser defesa, conversa com o Evandro, conversa com o Simone, conversa com cada vereador, cara. Ou errar, todo mundo erra. Quem não erra nessa vida? Tem que ter o diálogo. Todo mundo vai te ouvir, pode ter certeza. Beleza, irmão?
Com a palavra, vereador Celso.
Oi? Boa noite a todos, boa noite, presidentes, vereadores, público presente. A questão que a vereadora Simone falou, que uns vereadores votaram assim, a favor e não a presença do prefeito aqui, eu votei sim a favor de ele não comparecer, porque eu procurei saber dos fatos, procurei a senhora que foi transferida do emprego dela, porque ela não tinha condições de trabalhar, eu já sabia todos os fatos, eu procurei, fiscalizei, então não tinha necessidade dele vir aqui, eu acho que era desnecessário. Então, o meu voto em a favor do prefeito não vir aqui foi por esse motivo, que eu analisei todos os fatos, procurei a senhora, estava tudo dentro da legalidade e não tinha necessidade de ele comparecer.
Com a palavra, vereador Lucas.
Senhor presidente, é só para deixar registrado, em relação ao que o vereador Evandro falou, eu chamei alguém de calça frouxa? Eu não entendi. Eu chamei alguém de calça frouxa?
Não. Quem chamou foi o pai dele, aí do lado de fora. E você estava presente, assim, mas... E algumas pessoas presentes que estavam acompanhando, chamou a gente de comprado do prefeito. Teve pessoas que estão até presentes aqui. E o pai dele me chamou de calça frouxa e eu... Até teve um problema aí com outros vereadores, que não é problema meu, não vou falar sobre isso.
Entendi. Eu não tinha entendido. Falou, afirmou que eu tinha chamado, né? Mas essa questão, ô Evandro, você falou que admira, né, o meu trabalho, a minha pessoa. Eu também tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu acho que você lutou bastante para chegar onde você está. E não é fácil. Nós passamos por um estado pandêmico. Faraildes também, Fará, quero pedir desculpa, né, desde já a você, porque eu acho que as interpretações ofensivas, elas são subjetivas. Né? Cada um, foi o que o vereador, nobre vereador Eliel, disse. Ninguém sabe o que se passa na vida do próximo, porém as interpretações internas, elas são subjetivas. Então essa luta que o senhor passou a chegar e tomar posse dessa cadeira, eu acho que nós temos que honrar. E quando o senhor fala de que eu chamei o senhor de mentiroso, quero pedir desculpas, mas teve aquela contradição em relação ao projeto de resolução. O prefeito, também quero deixar registrado nessa Casa de Leis, não está respondendo a executivos meus requerimentos, meus ofícios. Por isso que, através do projeto de resolução, eu fiz o pedido, até mesmo para ele ter o direito de tá respondendo. Não pelo fato de eu ter acesso livre à sala dele, não pelo fato de ele vir aqui sempre para poder questionar. Eu acho que as coisas devem ser de forma criteriosa analisadas. Nós estamos lidando com vidas, com a vida das pessoas. Então, qualquer tomada de decisão aqui na Câmara dos Nobres Vereadores vai refletir de forma direta lá fora. Então, pela luta que o senhor tem, né, de chegar nessa cadeira, peço que o senhor tenha mais consciência do que fala. Eu não tenho nada contra o prefeito Mikula. Postei nas minhas redes sociais a favor a ele, pedindo voto a ele. Nas casas que eu entrei também, as pessoas falavam dele e eu endossava em relação ao nome e às proposições da campanha dele. Então, vocês, peço publicamente, mais uma vez, desculpa a cada nobre vereador em relação a Faraildes. Teve desentendimento na sessão, levou para a rede social, ela se justificou, apenas disse que, por ela ser negra, mulher, também a história que ela tem a luta para chegar a essa cadeira. Eu sou um homem, sou branco, eu também posso me sentir ofendido na minha origem, na minha raça. Então, Faraó, acho que nós somos todos iguais. A Constituição garante isso a todos nós. Então, não temos que simplesmente querer comover as pessoas com a nossa história de vida ou não. A gente simplesmente precisa fazer o melhor para as pessoas. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Leão.
A gente fica aqui, eu estou esperando na hora fala, presidente, de modo que eu falei. A gente tinha uma lição do futuro. Eu acho que tudo na vida para a gente aprender, para a gente aprender. Nas palavras do vereador Fernando, além de você questão da imagem, eu quero acreditar que a gente sai daqui hoje com a sensação, com o sentimento e com a realidade do que a gente falou. Porque é muito fácil apontar para o mundo e dizer o que ele falou, porque ele fez isso em público. Só que essa palavra TDM a gente nem usa mais, né? Politicamente a gente identificou ela, né? Que é uma palavra até preconceituosa, mas quando a vereadora Simone disse aqui no primeiro dia, na primeira sessão, isso ficou na minha cabeça sobre. Ninguém quis chantear o prêmio do Ministério. Então, vou carregar por 4 anos. Eu não quero o lugar de ninguém. Eu acho que ninguém precisa querer o lugar de ninguém.
A gente já tem o nosso lugar. A gente já conquistou isso. Cada um de nós já tem o nosso espaço. Eu não preciso tirar o espaço de ninguém. Eu não preciso disso. Eu já tenho o meu espaço. Eu já tenho o meu lugar. O meu lugar eu já sei. Eu quero outro lugar? Quero. Quero porque o ser humano precisa ter essa expectativa. Agora, os lugares que eu quero não são lugares de ninguém aqui. E quando se usa a palavra de não fale de mim, eu não preciso falar de ninguém, mas isso também tem um tempo que a gente fala com o outro lá fora. Do que a gente fala com o serviço público, do que a gente fala com a gente de saúde, do que a gente fala na rua. Porque muitas vezes chega aos nossos ouvidos. Chega aos nossos ouvidos do vereador lá fora de você, do vereador tal de você. Que é verdade que aconteceu com a coisa do vizinho? É verdade que você votou contra ele com o vizinho? Não, mas por quê? Não, o vereador tal. Você sabe por que eu não me importo, não fico, porque eu não gosto de ser mais do certo. E é exatamente o que eu falo, uma pessoa falou isso, pede mesmo para se ficar melhor sobre isso. Então eu acho que a gente tem que sair daqui com esse pensamento, exatamente sobre isso. A quem eu estou querendo diminuir? A quem eu estou querendo tirar o brilho? Eu estou querendo tirar o brilho de alguém porque eu não tenho esse brilho, porque está ligando mais do que eu? Então assim. É, vamos sair daqui hoje com o pensamento de o que eu não quero para o outro, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu já tenho meu brilho. E o outro tem o seu brilho. Então, assim, eu falo, as suas palavras são fantásticas. Quando você fala de respeitar, quando você fala de desistir, você quer dizer de tirar o brilho da pessoa. Né? É, isso serve para todo mundo. Se não serve só para o outro. Não adianta ficar te falando de mundo, você tem que aprender a lição. Não, as pessoas não têm que aprender a lição. Porque todo mundo, de alguma forma, fala de alguém que comenta de alguém, que se diminui alguém, que às vezes não aparece no final todo mundo. É que às vezes a gente acaba fazendo isso. Né? Então, assim, mais um cuidado, porque para mim está machucando muito. Tem que tomar uma decisão assim, não vai comer. É constrangedor para a gente. Então, que isso não se repita no futuro, né? Que a gente possa pensar e refletir todas as nossas ações, os nossos passos, os nossos atos, para que a gente realmente tenha uma harmonia, um mundo de voltar para essa seleção, de estar abrindo mão de voltar requerimentos aqui importantes, né? Requerimentos que, por antecipação, poderiam contribuir mais, a gente tem que parar. Eu acho que não é perda de tempo, não. Eu acho que o que a gente está vivenciando aqui hoje não é perda de tempo. Muito pelo contrário, é uma lição para todos nós. E toda forma de aprendizado, toda forma de aprendizado para mim não é perda de tempo. Ou seja, isso aqui para mim é um menino louviado. Eu acho que é muito tempo. A partir daqui, a gente muda nosso corpo.
Senhor presidente, só uma fala pequena para, por favor. Porque o vereador falou que eu caluniei por diversas vezes, o vereador, no comércio, na rua, pessoas chegaram até mim e falaram que o senhor está nos comércios falando mal de mim. Então eu quero deixar registrado isso, porque eu não sou o culpado dessa história toda, né, que criaram em relação à minha pessoa. Eu quero bem para a minha cidade e por diversas vezes, se o senhor falou mal de mim lá na rua, momento algum fiquei ofendido. Até porque eu tenho foco e eu não estou preocupado com o que o vereador Leão falou. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão falar de bem ou não. Porque eu costumo, sim, aprender com os erros. Falei com o vereador Marcelo, vou aprender com esse erro, vou refletir. E eu acho que para as coisas continuarem de forma ecológica, não só deixar registrado aqui, né, que eu ofendi o senhor no momento ali da euforia, mas também que o senhor fique sabendo que algumas pessoas do comércio chegaram e falaram que o senhor, Vossa Excelência, estava falando mal da minha pessoa. Obrigado, senhor presidente.
Para encerrar, eu vou passar a palavra para a vereadora Fará, para a gente encerrar os pronunciamentos.
Boa noite a todos. Quero ser bem breve. Não ia falar, né, mas como fui citada aí pelos nobres colegas, Lucas, quando você falou aí que eu tenho uma história, que eu sou negra, realmente eu sou negra e tenho muito orgulho de ser negra. Quando você fez a postagem, eu não entendi. Não entendi, juro para você, eu não entendi por que tanta agressividade da sua parte. Eu tenho orgulho de você ser um vereador jovem que faz um trabalho brilhante, só que as suas agressões aos amigos parlamentares acaba te tirando esse brilho. Eu fiquei assim muito assustada, amedrontada, tipo assim, eu chorei, não pelas palavras que você falou, mas sim pelo ato cometido por você. Jamais pensava que você seria capaz de tal ato. Porque a campanha se acabou o ano passado. Hoje nós somos 11 que temos que abraçar o município e fazer o trabalho para 17 mil habitantes. Porque eles estão acreditando em nós. E diferente de forma de ser dita ou forma de ser trabalhada aqui dentro da casa ou fora dela, a gente tem que trabalhar primeiro com respeito. Respeito vem em primeiro lugar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Isso não vem porque a mãe ensinou, isso é caráter, isso vem de berço. Ou a gente tem ou a gente não tem. Respeito, a gente precisa ter. A gente respeita o pai, a gente respeita a mãe, a gente respeita o amigo. A gente pode não concordar com o que o amigo fala. Mas respeito a gente precisa ter. Depois chama ele no particular. Poxa, eu não concordo por causa disso ou por causa daquilo. Vão tentar entrar num consenso. Alguém vai abrir mão. Quem é casado aqui sabe como é. Em casa tem atrito. Alguém tem que abrir mão. Querendo ou não, os 11 aqui são casados. Casado com o município. Onde nós temos a obrigação de fazer o município crescer. Entendeu? Eu não estou aqui para crucificar o Lucas porque falou, deixou de falar. Como você disse ali atrás, esse é meu modo de trabalhar. Eu vejo que é um modo errado. Porque você não tem que agredir ninguém. Você tem que trabalhar. A agressão é muito ruim. Muito ruim. Eu me senti muito mal. Eu não consegui assistir todo o vídeo. Quando você falou que a Fará é uma mulher negra, eu sou um homem branco. Tranquilo, isso é verdade. Só que quando você pulou essa parte e começou a me agredir, a minha pessoa, que eu tenho uma história no município. Tenho ali, ó, a Kelly, ela jogou handball comigo. Ela pode até falar que não gosta de mim. É um direito dela. É um direito dela. Só que quando ela estava lá comigo, a gente fez uma história junto. Ela era criança, a gente fez uma história. Por mais que ela talvez não entenda, porque hoje ela é adulta, ela tem o direito de querer, de saber o que é bom para ela e o que não é. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, eu deixei alguma coisa de bom. Temos ali um policial que também foi meu aluno. Eu sei que ele é formado em arquitetura, passou na prova da polícia. Me sinto muito orgulhosa por ter feito parte da história dele. Você quis me tirar esse brilho de uma história que eu fui fazendo no decorrer da minha juventude. O mesmo brilho que você está tentando fazer. Se você tem quer crescer, quer subir, parabéns, você tem todo o direito. Mas não pise nas pessoas, porque você precisa dela. Há um tempo atrás, a gente chegou e conversou ali embaixo. Eu falei, você falou, eu tenho intenção de vir como candidato. Eu falei com você o quê? A gente precisa se unir, porque você vai precisar dos 11, no caso dos 10. Porque seria mais legal e mais sensato os 10 estar abraçados com o Lucas para deputado, indiferente de qualquer coisa, deputado estadual, federal, do que ir lá e pegar um deputado lá de Vitória, de Colatina, ou de qualquer outro lugar. Você é daqui do nosso município. Você é filho dessa terra. Teríamos que estar abraçado com você. Mas aí eu te pergunto, você me agredindo, você batendo, você fazendo esse tipo de atitude que você faz, Você acha que eu tenho coragem de te apoiar? Se você faz isso aqui, 17 mil habitantes, você vai ter a capacidade de fazer essa mesma estrutura no Estado? Pode até ter. Mas você vai ter que moldar seu tipo de trabalho. Não de você não buscar recurso, não de você não ter que fazer as coisas. Não. Só a questão do respeito. Respeito é tudo. A única coisa que eu não vou admitir, não vou admitir. Quer falar de mim como parlamentar? Beleza, você tem todo o direito. Mas não fale da Faraildes Alves de Oliveira, como pessoa. Porque eu não tenho teto de vidro. Meu teto é de aço. Eu não devo nada para ninguém. Minha vida é um livro aberto. Um livro aberto. Quem me conhece sabe. E a maioria que está aqui hoje, aqui dentro, me conhece. E sabe do meu caráter e da minha pessoa. Até então não tinha falado nada, não queria falar, entendeu? Não queria falar, porque eu poderia muito bem ter feito um processo contra você também. Poderia. Só que eu achei que desnecessário. Eu acho que hoje o momento é você tem que refletir um pouco sobre as situações que estão acontecendo. Você não é um ruim vereador, você é um ótimo vereador. O que falta é só você moldar algumas coisas. Eu tenho orgulho da campanha passada, eu estar no mesmo partido que seu irmão. E ele tinha tudo para ganhar, e não ganhou. E você conseguiu o que ele queria. Faça, da onde ele estiver, o orgulho de você ser vereador e fazer esse trabalho. Seu pai está ali, eu tenho certeza que ele tem muito orgulho de você estar sentado nessa cadeira. Então, não faça mais o que você está fazendo. Desrespeito. Isso não é legal. Eu só tenho isso para te falar, Lucas. Desculpa se eu te humilhei, ou te falei alguma coisa que te ofendi. Mas eu precisava desabafar. Porque estava demais. Estava demais. Você não precisa disso, meu filho. Não precisa. Você, sozinho, você é mais de 1 milhão. Você, sozinho, você consegue um mundo. Você não precisa chamar ninguém para vir para essa casa de lei para falar por você. Você tem o poder de falar por você mesmo. Você tem o poder. Você é inteligente o suficiente. Até mais do que talvez todo mundo ache. Só que você precisa se moldar. Se você tem um sonho, corra atrás. Mas sempre com o pé no chão. Respeito acima de tudo. Respeito. Não é o pai e a mãe que vai te dar o respeito. É você que tem que te dar. Primeiro você se respeita para respeitar o próximo. Você vai ter tudo na vida. Quem sabe se você vir como vereador, como prefeito, ou como candidato a deputado estadual ou federal, e que você mostre para a gente que mudou, quem sabe você não tem apoio dos 10? Depende só de você. Novamente, desculpa se eu te ofendi com alguma palavra. Eu só tenho isso a dizer.
Senhor presidente, só para finalizar a conversa, gostaria só de deixar registrado aqui em relação aos confrontos com os nobres colegas, quanto o vereador Marcelo, quanto o Evandro, a Faraídes, existiu sempre uma reação de uma ação. Né? Eu não quero ficar entrando no mérito de que eu reagi a uma publicação de Vossa Excelência, porque houve a publicação de Vossa Excelência, mas aceito a sua desculpa, mostra a pessoa. Né? Sim.
Mas vamos parar. Vereadora, vamos esperar ele falar, você já teve o direito de falar.
Mas eu acho que nós devemos, eu não sei assim, qual o ambiente que está se formando na Câmara, mas as pessoas, quantos nobres colegas que estão votando favorável à aceitação, estão muito insensíveis às palavras. Nós temos imunidade parlamentar, nós estamos num jogo à vera, nós não estamos brincando. Né? A gente está num jogo de futebol, aí um cara esbarra no outro e o outro fala, pô, você está aqui num jogo de futebol. Certo? A gente, senão o cara vai lá e fala, você tem que brincar de boneca. Então nós estamos aqui jogando, jogo é jogo. Se eu ofendi alguém com palavra, eu tenho humildade de reconhecer. Pois é o que, que a senhora falou. O caráter, ele não se compra. Eu não estou sendo uma pessoa, duas caras, reconhecer o meu erro e com humildade pedir desculpa aos nobres vereadores. Isso vai servir como aprendizado. Mas o que não pode é os vereadores, quando me atacam, eu faço vista grossa e sigo o meu caminho, mas quando eu falo uma palavrinha,
Aí os vereadores insensíveis, aí falam que eu não estou dentro da minha imunidade parlamentar para poder falar contra os senhores no momento, no calor da situação. Entendeu? Então só queria que os senhores fossem menos insensíveis, mas peço desculpa. Porque eu acho que assim, se houve a reação, foi de uma ação. Se houve uma ação da minha parte, a princípio, sem motivo algum, peço que façam também essa reflexão e não reaja à altura. Que venham conversar comigo. Muito obrigado, senhor presidente.
É, nobre vereador, quando você falou venha conversar comigo, eu não ia falar. Eu não ia falar nada. Nem reação eu tive pelo fato do que você falou. Eu só me expus aqui porque colocaram meu nome. Você falando aí como você não tivesse feito nada, poxa, se quem viu o vídeo aquilo não é nada, eu não sei o que é. Desculpa.
A representação por quebra de decoro parlamentar foi procurada nessa casa pelo Partido Republicano contra o vereador Lucas, está em votação. Lembrando que, nos termos do artigo 5º do Decreto 201, de 67, no artigo 188 do Regimento Interno, o vereador Lucas está impedido de votar. Quem for favorável ao recebimento da representação, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O recebimento da representação foi aprovado. Só para registrar os votos, quem votou contra foi a vereadora Simone. Seguindo o procedimento, passaremos com o sorteio para a formação da respectiva comissão especial para a condução desses procedimentos. Entre os vereadores sorteados, deverá ser defendido presidente, relator e membro. Eu vou convidar aqui a Elisângela.
Essa comissão não é a conselho, né? Não é o conselho de ética.
Não. Eu vou convidar aqui a Elisângela a fazer o sorteio. Está investigando. Sim, todos os vereadores participam. Só o Lucas que não. Quem? Daqui, vereador.
José Evandro de Souza.
José Evandro de Souza.
Paraíso de Oliveira de Almeida.
Para fazer parte da comissão.
Eliel dos Anjos dos Santos.
Me dá, eu quero conferir os outros nomes. Faz favor. Só para conferência, tá, gente? Aqui é José Evandro de Souza, Paraíso de Oliveira de Almeida e Eliel dos Anjos dos Santos, que farão parte da comissão. Não, vai ser decidido depois.
Geraldo Francisco Polese.
Não precisa conferir, né?
Geraldo Francisco Polese. Pode separar dele.
Ademir Fagundes de Ambrósio.
Ademir Fagundes de Ambrósio.
Simone Loss Favarato.
Simone Loss Favarato.
Marcelo de Almeida Campostrini.
Marcelo de Almeida Campostrini.
Celso Luiz Guzzo.
Celso Luiz Guzzo.
Edilson Montovani.
Edilson Montovani. A comissão, como já registrado, deverá observar o rito do decreto 201. Ah, tá, porque eu achei que estava aqui. É, agora tem que ser decidido quem será o presidente, o relator e o membro. Entre vocês três. Se os três preferirem, a gente pode suspender a sessão por 5 minutos para vocês poderem decidir quem será o presidente, o relator e o membro.
Não, é rapidinho.
A decisão é entre eles. Os três vereadores, se quiserem se retirarem para ir lá. Não, os outros vereadores não. Sim.
Chegou a falar uma coisa com o passado do
Oi. Sim. Está acabando. Já vou encerrar agora. Oi? Vai encerrar agora. Sim. É, eu quero que se apresente aqui o presidente, o relator e o membro da comissão.
Eu, como relator, Evandro, presidente, fará membro.
Evandro, presidente, fará membro, ele é o relator. A comissão, como já registrado, deverá observar o rito do decreto 201 de 67 e sempre que for compatível ao rendimento interno dessa casa na condução do procedimento. Baixe o projeto de lei CMJN 389/2021, de autoria do vereador Marcelo Compostrini, e dispõe sobre atendimento referencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e das outras providências com a Comissão de Justiça e Redação e Educação, Saúde e Assistência. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Eliel.
Primeiramente, agradeço ao vereador que tem sido mais participado. Sem ele, nós não participaríamos aqui. nós devemos ser gratos por todas as situações que a gente tem feito novamente, tudo aprendizado. Eu gostaria de só destacar, daí eu sempre tenho essa postura de falar, né, como está faltando, mas também de destacar. Hoje a gente recebeu a resposta do ofício de maio, tá? A gente deu o ofício de maio, que o prefeito só respondeu hoje, mas respondeu, então eu preciso destacar, eu preciso falar sobre isso, né? Respondeu, apesar, na minha opinião, e a opinião de muitos colaboradores de São Leiva, na sala de São Leiva, não está legal, está muito difícil, a gente tem muitas situações muito complicadas, são pessoas que me falam que já tem três marcações de dentista, chega lá e marcada para outro lugar, não tem uma solução final. Hoje eu recebi uma foto. Uma casa onde está funcionando o atendimento com a luz do quarto agora, sem acessibilidade nenhuma, a foto que eu não acreditei, para chegar ao ponto de não acreditar que aquilo é o atendimento com alguns dois idosos subindo uma escada minúscula e eu não consegui acreditar, porque eu mandei foto para algumas pessoas dizendo isso é verdade, isso mesmo a foto, então. Eu recebi esse requerimento, uma resposta para o aluno. Não tive tempo de olhar para o aluno agora, se realmente o processo está certinho. No requerimento, o secretário de saúde se propõe, né, promete colocar todos os livros na lista, né, para a gente estar pedindo isso. Então, a gente é uma coisa que a gente tem que destacar. Outra coisa que eu gostaria de destacar que o gente respondeu sobre o emprego, ser uma empresa amigo da escola, né, onde a procuradoria tem um parecer positivo e favorável para que o executivo faça essa colaboração. E eu estou aguardando mais uns 9, 10 aí que está marcado para a gente receber. Outra coisa também que eu gostaria de. Parabenizar a vigilância na execução do programa de vacinação dos animais. De conhecimento de todos que eu venho aqui sempre falando sobre a saúde animal, falando sobre a saúde animal. É algo que a gente precisa ficar atento. Já até procurei aqui no CPA, né, sobre isso aí, que eu preciso estar atento para colocar essa saúde animal. Situações onde ele vai bem. Gritante sobre isso, mas eu também não poderia deixar de passar esse atendimento à vacinação. Pelo que eu tenho acompanhado aí, essa vacinação continua acontecendo, na manhã natural, então acho que a todos nós devem ajudar, contribuir, divulgar esse processo. Também fiquei sabendo que o nosso município vai ser contemplado com a vacinação da Covid. Para adolescentes, eu não tive ainda informação concreta, certinho, por isso que eu estou falando assim por alto, mas posteriormente a gente vai ficar sabendo. E também hoje a gente levou para o requerimento sobre o Instituto de Centro da Educação. Infelizmente eles não teve como votar, mas na próxima sessão a gente vai votar, porque a gente já está em segundo quadrimestre do ano, e a gente precisa verificar se o executivo está cumprindo isso. Do mais, muito obrigado aí mais uma vez aos presentes que participaram da sessão e que os próximos trabalhos nós possamos estar melhor preparados. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Lucas.
Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui representando a população de João Neiva e agradecer a todos que ficaram até agora assistindo a sessão. E que Deus tenha misericórdia dos vereadores de nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Eu quero agradecer a presença de todos, em especial da Polícia Militar, pelo apoio. E convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 21/9/2021, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.